Bom dia novamente, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a esses encontros, né? Mais um encontro de práticas de integração mente-corpo. Esse é um programa que a Palas Atena oferece aos funcionários das Secretarias Municipais da Saúde e da Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo. O propósito é auxiliar nesse momento de enfrentamento à pandemia do coronavírus, trazendo exercícios que vocês possam praticar em seu cotidiano, em seu dia a dia, e que vocês possam recorrer a eles sempre que for preciso. Hoje nós estaremos com a professora Ana Sofia Schmidt de Oliveira. A Ana Sofia é integrante da Comissão de Justiça Restaurativa da OAB de São Paulo, especialista e mestre em Direito Penal e Criminologia pela FADUSP. É autora do livro A Vítima e o Direito Penal, formada em Gestalt Terapia pelo Instituto Gestalt de Vanguarda Cláudio Naranjo. Formada pela Palas Atena nos programas de mediação de conflitos e de atenção e concentração nas práticas meditativas. É também facilitadora de justiça restaurativa, com formação pelo CEDEP, que é o Centro de Direitos Humanos e Educação Popular do Campo Limpo, e em processos circulares com Kay Pranes. Então, nós vamos iniciar com os slides.
O astrofísico Michel Cassé, respondendo à pergunta de um enólogo sobre o que via em uma taça de vinho: vejo a origem do cosmos, pois o hidrogênio formou-se nos primeiros minutos. Vejo os sóis anteriores aos nossos em relação aos átomos de carbono. Vejo os primórdios da Terra com a formação das macromoléculas. Vejo o aparecimento da vida, o desenvolvimento do mundo vegetal, da vinha selvagem, os progressos da técnica no controle eletrônico da fermentação, da temperatura, etc. Esse relato, que está registrado em um diálogo entre Edgar Morin, sociólogo, e Boris Cyrulnik, neurologista, é um convite para restaurar nossa conexão com a vida, com tudo quanto nos rodeia como sendo fruto ou resultado de uma série de conexões e interconexões que expressam as potências infinitas das energias presentes no universo. Perceber essa conexão requer primeiro a conexão comigo mesmo, com a integridade do meu ser e estar nesse mundo, do meu corpo com a sua sabedoria funcional, da minha vitalidade que se regenera em cada respiração e da minha mente com as suas capacidades de criar e oferecer significados às experiências armazenadas na memória e às aspirações que me orientam para o futuro. Aprender a viver na simplicidade e profundidade de conexão com a realidade que nos rodeia expande a consciência e nos liberta do autoconfinamento egocêntrico que rumina a erva seca e ignora outras fontes nutrientes aliadas ao impulso natural de querer ser e querer conhecer, valores universais que tecem uma maneira de viver junto, de enfrentar as dificuldades e de realizar alguns sonhos. Vamos experimentar isso?
Sofia.
Bom dia, Rejane. Bom dia, amigas da Palas. Bom dia, pessoal da Secretaria da Saúde, Secretaria da Assistência Social. Uma alegria, uma honra e uma inquietação também estar aqui com vocês hoje. Agradeço muito a confiança da Palas. E eu queria, inicialmente, dizer que eu estou aqui, eu tenho ouvido, né, as aulas, né, que temos recebido, aí, as segundas e quartas, um privilégio participar disso. E eu estou aprendendo com vocês. Então, eu estou aqui hoje porque não como alguém que tem muito a ensinar, mas alguém que está aprendendo junto, né? E eu acho que quando vai falando, reafirmando o nosso propósito, perseverando nessas práticas. É, eu também vou me fortalecendo, eu também vou reafirmando o meu propósito. Então, acho que essa é a minha disposição e a minha intenção hoje de reafirmar esse propósito, de manter essa integração, de buscar esse equilíbrio, de buscar essa governabilidade das nossas emoções, dos nossos estados mentais, e aprender junto com vocês, praticar junto, né? Criar essa sensação de que estamos compartilhando essa mesma intenção. É, espero que todos estejam bem hoje, nessa manhã fria, mas de muito sol, de muita luz, né? Então vamos dar início. Eu queria só, sobre esse próprio tema dos nossos encontros, pensando na integração de corpo e mente, lembrar que corpo e mente são integrados por natureza. Né? A mente é o estado mais sutil do nosso corpo, é a manifestação mais sutil do nosso corpo. Mas corpo e mente são integrados. A gente percebe isso, né, como o nosso corpo responde aos nossos estados emocionais, como a nossa mente responde também à nossa postura física, né, a um movimento de evento, comunicação. Essa integração existe, como foi dito aí na ação, e é sempre bom lembrar disso. Nosso corpo possui uma sabedoria profunda, né? O pessoal da saúde que trabalha no tratamento, na cura, sabe que muitas vezes os médicos, os enfermeiros, os profissionais da saúde são coadjuvantes e que o corpo faz o seu processo de cura, né? Na verdade, se a gente não atrapalhar, o nosso corpo sabe muita coisa, né? Então, resgatar essa sabedoria, permitir a manifestação dessa sabedoria é um grande desafio. Lá pelo século XVII, veio alguém aí e disse, né, que Descartes, vocês devem conhecer a famosa frase do penso, logo existo. Né? Descartes, falando isso, ele identificou a existência com o pensamento. E essa frase teve uma enorme influência na nossa cultura ocidental, né? Um privilégio da racionalidade. Ele dizia, como que eu posso provar que o meu corpo existe? Né? Já tendo aquela experiência de um membro amputado, muitas vezes a pessoa sente o pulsar de um membro amputado. Então, minha sensação física me dá certeza de que meu corpo existe. A única certeza é que meu pensamento existe. Isso influenciou demais, né, a nossa cultura. Então, a gente precisa resgatar essa sabedoria, né, que os yogis já sabiam há milhares de anos, o que a ciência hoje vem comprovando, é essa recíproca influência dos estados, corporais e vice-versa. É, a gente percebe isso. A gente não precisa ir muito longe para perceber que a frase de Descartes foi importante na história da filosofia, mas não traz toda a verdade. A gente percebe quando a gente está com raiva, quando a gente está com medo, quando a gente está ansioso, quando a gente sente a palpitação do coração, como os estados emocionais repercutem no nosso corpo, vice-versa. O professor querido, nosso professor de yoga, de tantos aqui da Balas, ele sempre diz, né, que existe essa comunicação dos estados de corpo e mente, e que o estado da mente sobre o corpo é muito rápido. Então, quando a gente leva um susto, quando a gente está no estado de ansiedade, quando a gente está com medo, imediata a reação, né, do corpo. O contrário é mais lento. Ele fala que bom que é assim. Quando a gente está deprimido, a gente fica um pouco mais cabisbaixo. Quando está alegre, fica mais efusivo, mais para cima, com o peito aberto. Imagina se fosse o contrário, diz ele, né? Mas se a gente fosse pegar algum objeto que caiu no chão, fica deprimido. Levanta, fica feliz. Não dá. Então, é natural que seja assim, e que bom que é assim. Não significa que o corpo não tem um impacto no nosso estado emocional. E o que a gente vai fazer aqui hoje é um pouco perceber essa conversa dos estados emocionais e dos nossos estados mentais. Então, vamos chegar depois dessa brevíssima introdução. Quem quiser ficar de pé, pode ficar de pé. Quem quiser estar sentado, pode ficar sentado. A gente vai fazer nisso só uma presentificação, né? Nosso corpo está aqui, né? O meu está, o de vocês também. E o nosso corpo está aqui porque a gente trouxe o nosso corpo para cá, para esse lugar. A gente tem certeza de que ele está aqui agora. Ele está nesse lugar em que a gente se encontra. E a gente vai trazer a nossa mente mais pertinho dele, se for possível, nesse momento. Então, inicialmente, aceita, fica de pé como preferir. Observa a sua postura, com os olhos abertos, observa atentamente os detalhes do lugar onde você se encontra. Olha em volta, olha para as paredes, se tiver alguma janela, olha para a janela, olha para os detalhes. Veja onde você está, como é esse ambiente, se é a sala da sua casa, se é a sala do seu ambiente de trabalho. Tenta captar o máximo de detalhe que for possível. Se tiver alguma coisinha fora do lugar, se tiver alguma coisa que chame a sua atenção, que te lembre alguma tarefa, observa, deixa para lá. Depois você cuida disso. Agora é só chegar aqui e observar. Volte a cabeça para o centro. Com muita suavidade, feche os olhos. Muita suavidade nas pálpebras. Fechando os olhos como o sol que vai se pondo no horizonte. Bem lentamente. Agora tente reproduzir na sua mente os detalhes que você observou. O ambiente em que você está. Traga sua presença para esse ambiente. Tente lembrar das cores, das formas, o que mais chamou sua atenção. Agora leve sua atenção para os sons desse ambiente. Não se preocupe em buscar algum som, deixe que ele chegue até você. Identifique os sons. Agora, trazendo sua atenção para o seu corpo. Para a sua postura. Faça algum ajuste que te deixe mais confortável. Observe com muita atenção o seu corpo. Não precisa buscar nenhuma sensação. Se alguma sensação aparecer, ok. Se não aparecer, não se preocupe com isso. Observe seu corpo. Observe a temperatura do seu corpo. Traga sua atenção para o tato. Observe as partes do seu corpo que estão cobertas pela roupa, as que estão descobertas em contato com o ar. Perceba as partes do seu corpo que estão apoiadas. Só observe. Não busque nenhuma sensação. Agora traga sua atenção para a respiração. Perceba o ritmo da sua respiração sem interferir. Perceba se a sua respiração causa algum movimento no seu corpo. Como é esse movimento? onde é esse movimento? É no tórax, no abdômen? Ou a respiração é tão suave que não há movimento algum? Observe seus pensamentos. Com que intenção você está aqui agora? Você trouxe o seu corpo para esse lugar, para essa posição e a sua mente. Você tem a mesma disposição de trazê-lo? O corpo permanece. Os pensamentos vão e vêm. A mente escapa. É normal que seja assim. Mas ao observar isso, vamos criando consciência. E é essa consciência que buscamos aprimorar, fortalecer, alimentar. É a consciência do vai e vem. É a consciência e atenção nesses processos do nosso corpo e da nossa mente. Que possibilitam essa integração e essa governabilidade dos nossos estados interiores. Tem alguma inquietação, a gente observa. E novamente respira. Lembrando daquela figura do pôr do sol, daquela imagem, nós fechamos os olhos como o sol se pondo. Agora, vamos abrir como o sol que nasce. Devagar e com suavidade, trazendo a luz devagarzinho. Mais uma vez, agora com os olhos abertos, reconheça novamente o espaço onde você está. Veja como está a sua presença. E vamos fazer agora, nos próximos minutinhos, alguns exercícios para relaxar um pouco a nossa musculatura cervical, nosso pescoço, nossa cabeça. E a inspiração para esses exercícios vem tanto de algumas práticas de yoga, como de algumas práticas de self-healing. Não sei se todos conhecem, self-healing é uma técnica desenvolvida pelo Meir Schneider, vale a pena pesquisar depois, que fala muito disso, né? O próprio nome já diz, é a autocura. Então, como a gente costuma passar nesses dias muito tempo na frente das telas, a gente vai fazer, afinal, um exercíciozinho com os olhos. Então, vamos começar. Primeiro, às vezes com algumas posturas aqui para diminuir a tensão dos ombros e dos pescoços. Se alguém estiver usando máscara, tiver alguma impossibilidade de tocar o rosto com as mãos, observe esses exercícios para fazer em casa depois. Se não tiver nem me acompanha. Esses primeiros vocês podem fazer. Então vamos desencostar, quem estiver sentado, desencosta do encosto da cadeira, pés firmes no chão, coluna ereta. Vamos usar os dedos das mãos, levantar as mãos acima da cabeça e virar as palmas para cima. Não dá para ver minha mão, mas está assim, os dedos virados para cima. Inspira, estica. Estica o máximo. Se puder, com uma grande espreguiçada. E ao soltar, devagar, retorna. Mais uma vez, agora mudando o encaixe das mãos, cruzamos as mãos, dedos indicadores para cima. Mais uma vez, inspiramos, levantamos os braços. Estica como se quisesse tocar o teto com os dedos. Estica até onde der. Até onde fica difícil respirar nesse ponto, solta e volta os braços. Vamos fazer os grandes com os ombros. 2, 3, 4 para frente, para trás, dependendo do seu ritmo. Mais lentamente. Você diz qual ritmo que é mais confortável para você. O importante é que seja amplo e que seja nos dois sentidos. Relaxamos essa musculatura que acumula tanta tensão. Ombros parados agora. Observa. Certamente há alguma diferença na distensão muscular. Veja se você pode perceber essa alteração. Vamos fazer agora uma inclinação lateral. Com a mão direita, segure na base da cadeira onde você está. Se não for possível, coloque a mão sobre a perna direita. Levante o braço esquerdo. Quando chegar na altura do ombro, coloque a palma da mão para cima e continue levantando. Estica, inclina o corpo para o lado direito, esticando a mão. Faça algumas respirações nessa posição, percebendo se sente os movimentos respiratórios nesse lado que está mais estendido, mais alongado. Volta o braço. Quando chegar na altura do ombro, vira a palma da mão para baixo, para não forçar o ombro. E vamos fazer para o outro lado. Lembrando, na altura do ombro, vira a palma da mão para cima. Estica. Como se quisesse tocar o teto. E lateraliza. Respira profundamente. Respira. Estica um pouquinho mais o braço. Percebe os movimentos respiratórios nesse lado alongado. E volta. Para terminar, aquele exercício de descansar os olhos que eu havia mencionado. Com a sequência que fizemos, acredito que possamos estar mais relaxados. É sempre importante estar com as mãos relaxadas para fazer esse exercício. Nunca coloque mãos tensas, mãos nervosas sobre os olhos. Vamos esfregar as nossas mãos, criando um calor. Enquanto vocês esfregam, continue esfregando, eu vou explicar como que é. Vocês vão dobrar as mãos em conchinha. E essa parte é que ficará sobre os olhos. Então, esquente as mãos, se possível, apoie os cotovelos sobre a mesa e cubra os seus olhos. E a gente cobre o olho com essa parte porque é onde fica mais escurinho. Esse é um exercício muito básico e muito importante do self-healing. Acalmem. O olho precisa desse escurinho e a proteção da mão traz mais descanso. Nessa posição, vamos fazer umas 3, 4 inspirações profundas, imaginando que nosso globo ocular é a bexiga. E à medida que a gente vai inspirando e expirando, a gente enche e esvazia essas 2 bexigas. Inspira, enche a bexiga, solta o ar, murcha a bexiga. Isso pode ser feito umas 10, 15 vezes, agora fazendo só 3 ou 4 em razão do tempo. Ao terminar, abra os olhos, ainda com a mão cobrindo os olhos, e pisque o mais rapidamente que você puder, muitas vezes. Com isso, a gente facilita o processo de lubrificação natural dos olhos, que é tão importante. Diante das telas, do computador, do celular, a gente pisca menos. Em estados de tensão, a gente também pisca menos. Então, é importante lembrar de piscar para a saúde dos nossos ossos. Agora, com os olhos abertos, deslize a mão suavemente pelo rosto, permitindo a luz entre as frestinhas entre os dedos. E assim, retire a mão dos seus olhos. Isso é uma prática muito importante, muito boa para a gente repetir em casa. E, se possível, quando tiver um tempo, antes de fazer a prática do palmo, faça uma massagem no seu rosto, uma massagem em todos os ossos que ficam aqui em torno dos olhos, aqui no maxilar, que é uma região também que acumula muita tensão. Dê a você mesmo de presente 5 minutinhos por dia para fazer essa prática de relaxar o rosto. Mulheres, não é machista esse comentário, mas enfim, é bom também, porque vai aliviando as marcas de expressão, soltando. E aí depois faz o palmo. É um grande benefício para os olhos. Faltou 1 minutinho, eu vou encerrar aqui, me despedir de vocês com um parágrafozinho. Todo dia eu abro esse livro, que é o Paz Interior, do Yogananda. E hoje eu abri um parágrafo que eu quero compartilhar com vocês, para a gente terminar. O bom senso é uma expressão natural da sabedoria, mas depende diretamente da harmonia interior, que é o equilíbrio da mente. Quando falta harmonia, a mente não há paz. E sem paz, faltam o bom senso e a sabedoria. A vida está cheia de obstáculos e tropeços. Nos momentos de provação, exigem seu mais agudo bom senso. Se você preservar o equilíbrio mental, alcançará a vitória. A harmonia interior é o seu maior apoio para carregar o fardo da vida. Muito obrigada. Uma excelente... sei lá o quê. Excelente dia, excelente semana, excelente quarentena, excelente vida para todos nós.